dia 17 de fevereiro de 2026 e está começando a nona edição do Pauta Vindo. E hoje estou acompanhado aqui dele que não gosta de pescar, mas adora pirarucu.
Guilherme.
E a Jennifer também aqui, que ela não dá o peixe, mas ensina a pegar na vara.
Engraçadão.
E hoje a gente vai falar de um jogo que... A gente já falou da Team 17 aqui antes. A gente vai falar de um jogo de pescaria, né? Que é o tal do Dredge. Um joguinho de pescaria com terror. Tem muita inspiração no HP Lovecraft. Bora começar. A gente já falou da Team 17, não vamos falar de volta aqui, que não compensa. Vamos lá, o joguinho ele é um jogo de pescaria, né? E ele vai começar ali com um protagonista que é um protagonista sem nome até então. Não vai saber. Até o final do jogo a gente não sabe qual que é o nome do protagonista.
Eu acho que é só no desfecho mesmo.
E ele vai começar com uma cutscenezinha ali com você chegando na Grande Medula lá, que é o nome do lugar onde você tá indo, porque ele tá procurando um emprego, né? Ele tá... No começo ali você já bate o barco, já logo de cara ele já afunda o barco e quem vai resgatar você é o prefeito, né? E o prefeito bem estranho, assim, já de cara, assim. O jogo ele tem muito dessas estranhezas, assim, todos os personagens são meio estranhos e...
Acho que é justamente por causa dessa pegada do Lovecraft aí, sabe?
Tipo, sim.
Ele é meio que um RPG, digamos assim, não que seja... RPG, a jogabilidade dele, a parte de você chegar nas cidades e tal, você não tem muita... A interação é tudo por imagem e os textos, né?
É, não tem dublagem, não tem nada, né? Ele é só texto e
a gameplay. E game, um desenho, né? Do personagem.
Assim. É, meio que pra você ver quem que é que tá falando na hora ali. E o prefeito, ele vai te oferecer ali a gente não falou, né, mas vai ter spoiler pra caramba do jogo, do começo ao fim. Então, se você ouviu até agora e não quer saber nada da história do Dredd, pausa agora, vai lá jogar o jogo e depois volta aqui pra gente contar o resto da história pra você.
Às vezes é por isso que a visualização tá baixa, né? O povo pausa, vai jogar o jogo e não volta mais pra ver os vídeos.
Talvez seja esse problema. Se você quer ver spoilers, continua aqui que a gente vai contar a história toda do Dredd do começo ao fim aqui pra você. E o prefeito ele vai oferecer pra você um barco como empréstimo e esse barco vai... Você vai ter que pagar por ele, né? Enquanto você tá trabalhando como pescador pra essa vilazinha ali, né?
É, ele cobra um valor até que modesto, né? Pra ser bem sincero, assim, não é um valor absurdo.
Então, eu não me lembro exatamente quanto que ele cobra.
R$35.
É, não é um valor grande, assim, tipo, vamos supor, você vai lá vender teus peixes, tem, sei lá, 200 de peixe pra vender. Dos 200 conto de peixe, você recebe, tipo, 175 cada venda de peixe, assim.
Logo você quita já o teu barco ali,
né? É, rápido pra quitar o valor dele.
E depois que você paga o teu consórcio ali, né?
Consórcio, meu barco, minha vida.
O jogo, ele vai ser basicamente esse o loop. Você vai ter que sair pescar pra trazer peixe pra essa vila aí, né? E você vai poder vender o peixe em vários outros lugares, mas a gameplay é essa. Você controla o teu barquinho, vai até alguns pontos onde você vai poder fazer um minigame bem simples, né? O minigame, ele muda dependendo do peixe que você tá pescando ali, mas é tudo muito simples no jogo, né?
É, mas aquele é uma roda, tem os pontos certos que você tem que apertar e apertou, pescou.
É, bem simples mesmo a parte de gameplay. E o loop de jogo é esse. Você vai, pesca o peixe, pega dinheiro, melhora teu barco, compra upgrade pro seu barco. Pode comprar novas varas, porque vão ter lugares que você não vai conseguir imediatamente poder pescar lá, porque ou é um... Tipo, dependendo da vara, você vai poder pescar só em oceano, ou só no peixes litorâneos, ou...
Lugar raso.
Lugar raso, exatamente. E tem as redes que você pode usar no barco, tem... Os covos para você poder pegar caranguejo. Inclusive, a melhor forma de ganhar dinheiro nesse jogo é com os covos.
Melhor.
Nossa, você pega muito dinheiro muito rápido com os covos.
É, eu tô no meio da jogatina ainda. Não joguei tudo. Vi tudo, mas não joguei tudo.
É, cara, que nem eu tinha comentado antes, mas eu já tinha terminado o jogo antes da gente começar a falar do jogo, antes de a gente decidir gravar. Eu só voltei agora pra poder terminar a platina do jogo. E foi muito rápido, justamente porque Eu já tava com quase tudo pronto. Faltava só pescar alguns peixes, porque tem que completar aquele...
Aquele manual, tem um manual de... Manual não, né? Tem um catálogo de peixes.
Tipo uma enciclopédia de peixes, e você tem que pegar todos os peixes daquela enciclopédia lá. Inclusive, o último peixe é bem pentelho de pegar, cara. Mas... os mais chatos...
Um minigame diferenciado, provavelmente.
Na verdade, é difícil de encontrar, cara. Ele não aparece, aquela porra daquele peixe lá. E daí você tem que pegar as duas versões, né? Se pegar a versão que a gente não falou ainda, mas... Né? Vamos deixar pra depois. E o prefeito ali, ele vai te dar umas recomendações ali que é pra você evitar ficar fora do... não ficar pescando durante a noite e tomar cuidado com a neblina ali, porque tem uma neblina que é meio que...
Aquela neblina, ela é meio sinistra, né? Depois, quando ela começa a aparecer ali, é meio difícil.
E logo no começo, assim, o seu barco é bem lixo, né? Ele quase não anda, ele anda um por hora.
Ele é bem devagar, bem lento, bem lento.
Você não tem recurso nenhum e você vai ter que juntar recursos pra melhorar o seu barco até o final do jogo, o seu barco tá voando. Os personagens que você vai encontrar de começo ali são o prefeito, né? Você vai ter o prefeito que vai conversar com você inicialmente, você vai encontrar...
O vendedor de peixe, que ele ainda fala que... Vendedor não, cara do comércio de peixe.
É, o cara que tem a... É o cara que você vai vender os peixes no começo do jogo.
Ele fala que é um lugar bem... Cheira... Um cheiro típico de peixe e muita mosca. Um lugar onde... Deve ser muito bom comprar peixe nesse lugar.
É peixe, né, cara? Você queria o quê, cara?
Mas, pô, e a higiene? Tá onde a higiene, cara?
Ah, mas o cheiro afasta os vermes.
Acho que não. Quase certeza que não.
É, outro personagem que é interessante ali, que faz... No começo você acha que não é muito importante, que é a faroleira, que é a mulher que cuida do farol do...
É a mulher que pede pra você ir embora, né?
Quando você encontra ela pela primeira vez, ela já chega pra você e fala que ela já conhecia você antes.
Uhum.
Essa é a primeira coisa, assim, que você vê que... Pô, mas como assim, né? Que coisa estranha, né? E ela fala pra você que é melhor você ir embora daquele lugar. Não é pra você ficar ali. Mas óbvio...
ela pergunta, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui?
Então...
Tem algumas opções ali, tipo, responde... eu tô substituindo o pescador antigo. Aí ela manda você ir embora. Tipo, você não devia estar aqui, não sei o quê.
Já é o primeiro evento, assim, tipo, que vai causar estranheza no jogador, né? Porque, a princípio, você é um cara que é novo ali. Nunca falou com ninguém. Você tá indo buscar um emprego novo. Mas aí fica por essas, né? Tipo, dos personagens que tem ali, tem também lá a parte da doca seca, né? Que tem uma marceneira lá, que vai estar fazendo os upgrades do seu bar. E na medula menor, tem o cara que é o vendedor de artefatos lá, né?
O colecionador?
Colecionador lá.
Uhum.
Tem esse cara e tem mais um também, que eu acho que é o cara que faz as mudanças cosméticas no seu barco lá.
Não é o cara que recebe os bagulho lá que o prefeito manda pra ele? Uma hora que o prefeito pede pra você entregar uma encomenda pra ele, você tem um tempo pra entregar, porque senão vai apodrecer e tal.
É, algumas quests são baseadas em tempo, né? Porque todo peixe que você pega, ele tem um tempo pra até ele apodrecer, né? Até isso é uma coisa importante do jogo, porque o jogo, ele tem um tempo real, ele tem um relógio ali que ele tá passando, né? Então, ele vai amanhecer dia, vai anoitecer e conforme o tempo vai passando, as coisas vão apodrecendo.
Quando você vai fazer melhoria no teu barco, tem lá tempo pra melhoria. Aí, tipo, 2 horas, 1 hora, tal. E achei legal. À primeira vista, eu pensei, cara, vai ser tipo aqueles jogos de celular, né, cara? Que você tem que... Coloca lá e são 2 horas reais que você tem que esperar, tá ligado? E aí, no final, tipo, você fala, não, vou fazer a melhoria. E ele passa as 2 horas do jogo, né?
É instantâneo, ele acelera o tempo pra você, né?
Não, tipo assim, vamos supor, você vai fazer a melhoria de dia, você perde esse tempo de pesca, né?
É, assim...
Você vai pescar de madrugada, né?
No fim do dia, pouco importa isso, porque quando eu terminei o jogo, eu já tava com mais de 200 dias lá no relógio, lá, porque ia dormir e no outro dia tava de boa, não aconteceu nada,
sim,
né?
Sim, não muda muito.
Mas ele te coloca na missão lá de buscar peixe e tal, e eventualmente você vai trombar com esse peixe, com um peixe meio estranho, né? É uma espécie de mutação. E você vai levar esse cara pro peixeiro lá, e o peixeiro fica muito empolgado. que você encontrou um peixe mutante, né? Ele fala, porra, meu, me dá esse peixe aqui, né? E na hora que ele tá fazendo, ele tá limpando o peixe, ele encontra um lenço dentro do peixe. E esse é o trigger pra começar a acontecer as coisas estranhas, que você vai voltar pro teu barco e vai aparecer uma figura estranha ali na janela do barco. E ele vai conversar com você, ele vai falar, olha, vai lá nessa ilha aqui, que é a Ilha da Pedra Negra, né? Que é uma ilhazinha que tem do lado da onde fica a medula ali, dentro do arquipélago ali.
Não, não é aquela que você tem que colocar os bacalhau, né?
Não, não, não.
Não.
Nesse momento ainda não é esse... Uhum. Esse é um minigamezinho que sim, tem sim. Lá, é tipo uma side quest, né? Ali tem... Você tem que pegar alguns peixes e colocar lá pra poder... Normalmente o que você ganha é um livro ou alguma ferramenta, né?
Sim.
E inclusive os livros eles dão bônus, né? Que tem o tempo de leitura, né? Que faz muito sentido pro cara que tá pescando ali.
É, é verdade, o cara tá pescando...
Exatamente.
O problema é que o tempo voa.
E quando você vai lá nessa ilha, e não, agora eu falei errado. Você falou errado, na verdade.
É, não, eu achei que fosse a parte do bacalhau, mas não é a parte
não,
do
não.
bacalhau.
Esse cara é o colecionador, que aparece primeiro, esse cara da Ilha da Pedra Negra lá, que é o colecionador.
Ah, tá, que não é na medula menor.
É, né? não é o cara da medula menor que compra as coisas lá, os artefatos.
Sim.
Esse cara que é o colecionador, e ele tem um livro lá, um livro diabólico, e ele conversa com você, ele fala que, olha, eu preciso que você pegue outros itens pra mim, já que você tá buscando itens por aí, né, cara, vai buscar esses itens, e essa é a missão principal do jogo, você tem que pegar todos esses itens e trazer de volta pro colecionador.
É, umas 5 itens, acho.
É, uma chave, um anel, um colar, um relógio e uma caixa de música, e o lenço que você encontra ali no primeiro peixe, né. E cada item que você vai trazer pra ele vai dar um upgrade pra você. E sempre é um upgrade sobrenatural, né? Se não me engano, o primeiro upgrade é o upgrade do... Upgrade de dar um turbo no barco, né? É a velocidade sobrenatural.
Ah, e é o que precisa, né, cara? Porque, orra, no começo o barquinho é muito lento, cara. Ele é muito devagar.
É, então, esse é o upgrade que permite você viajar pra lugares mais longe sem precisar passar a noite no oceano. E se você passou algum tempo ali, você acaba... Eventualmente você vai acabar tendo que ficar de noite, porque tem peixe que só dá pra pegar de noite.
É, tem essa também. Aquela parada do olho, tem um olho no meio da tela, assim.
Sim.
O olho é meu ou é o olho de alguma coisa que tá olhando pra mim?
Boa pergunta.
Parece... Boa pergunta.
É, pra mim, eu imaginava que era sempre o olho do pescador, porque ele vai ficando paranoico, né?
É, ele vai ficando tipo cada vez mais rápido, vermelho, se vai você, mudando e tal.
Se você vai ficando muito tempo de noite ou usando muito dessas habilidades lá do colecionador, você vai ganhando insanidade.
Sim, isso que é bacana.
É que é um conceito do Lovecraft, né? É um negócio do Lovecraftiano pra caramba isso aí. E conforme você vai ganhando insanidade, mais aparições e coisas estranhas vão acontecendo conforme você vai jogando. E a primeira coisa que eu vi, pelo menos, no meu jogo, que foi o que me deu o primeiro susto quando eu tava jogando, era que eu vi um barquinho no meio do oceano, assim, e eu pensei, pô, vou lá dar um salve pro barquinho, né? E aí quando você chegar lá é um peixão que quer...
Caraca, essa daí eu não cheguei, não fui até aí ainda, no gameplay, né?
É, ele aparece à noite, né? Tem várias coisas que vão acontecendo, né? Conforme você vai ficando maluco, ele vai aparecendo cada vez mais coisas pra assustar o jogador. Até que ponto você jogou no jogo lá?
Fiz a entrega do prefeito, tunei o barco, tunei não, né? Coloquei motor no barco, coloquei lâmpada. Fiz aquela quest de pegar o linguado mais a... Como é que é o nome?
Não lembro das primeiras quests.
Um guia. Aí eu dei uma pirada de madrugada lá, que umas pedras começou a aparecer na minha frente, nem tinha, tá ligado?
Porra, essas pedras são foda, cara. Que você... Elas não existem, né? Essas pedras, elas só existem à noite quando você tá muito perto dela que você consegue ver elas de verdade.
É,
elas...
tipo, muito perto o suficiente pra quebrar o casco, né?
Toda hora quebra o barco. Assim, eu acho que eu nunca cheguei ao ponto de quebrar o barco até afundar, nem sei se isso acontece.
Ah, isso não aconteceu. Aconteceu de bater o barco, ter que arrumar ele.
É, você acaba tendo que gastar uma graninha ali pra arrumar o seu barco. O jogo, ele é muito amigável. Ele é muito tranquilinho de jogar, assim. É um jogo que é aquele config game, assim, que joga bem de boinhas.
Não, eu achei ele bem, bem bom de jogar. Tipo, acho legal ele jogar, assim. Eu vi, é porque, putz, quando... É mais fácil durante o dia, pra mim, pelo menos, é mais fácil assistir uma gameplay do que jogar efetivamente um jogo. Daí eu coloco o celular pra carregar e o jogo tá no celular e tal. Daí eu coloco pra carregar e coloco o vídeo no YouTube pra assistir, entendeu? Aí eu acabo assistindo mais gameplay do que realmente jogando o jogo.
Entendi. Não, tem gente que prefere assistir do que jogar mesmo. É, hoje em dia é muito normal isso.
Pois é, então. E aí eu vi bastante gameplay dele, assim. Eu não cheguei a jogar as partes, mas ainda pretendo jogar.
É, eu não joguei dessa vez porque eu já tinha jogado antes, né? Eu só voltei pra terminar, pegar a platina mesmo, porque é porque eu não tenho tempo infinito. Não tem como, né, cara? É muita coisa, velho. É, mas a primeira coisa que você vai fazer ali é essa missão que você vai ter. Você vai ser encarregada dessa missão de buscar os itens que o colecionador quer e você vai ir pro primeiro, pelo menos. Agora não tenho certeza se tem como seguir isso em outra ordem. Mas o primeiro lugar que eu fui é aquela região dos Picos da Tempestade. Que
dá, fica dá pra seguir outra ordem.
A leste da medula, né? Da grande medula. Né?
É, que na verdade ele fala pra você que você deve buscar essas relíquias nos naufrágios.
Isso, e aí você pode que vem ir o nome, qualquer... é, aí que vem o nome do jogo, né? Que é a Draga, né? O
é, Dread, daí né? Eu acho que tem um... Não lembro em qual cidade que é. Tem um ex-caçador de baleia, acho.
É no Pico da Tempestade.
É. Daí ele fala, ah, não, tal lugar lá tem vários naufrágios lá. Lá você vai encontrar um monte de coisa.
Nessa cidade do Pico da Tempestade aí, que é, se você conversar ali com a galera da cidade, eles vão começar a entregar um pouquinho da lore do jogo ali, né? Que eles comentam sobre os peixes adulterados ali.
Adulterado é bom.
E eles falam que existe uma lenda de um cara que ele começou a pesquisar sobre esses peixes aí. Ele achou um tomo lá, um pergaminho que falava sobre esses peixes estranhos aí. E que ele era um baleeiro, inclusive, que ele pescava baleias, né? E essa cidade é uma cidade baleeira, né? Eles acabam... É, o comércio deles acaba morrendo por causa de um peixe lá, que uma criatura lá que tá atrapalhando o comércio da cidade. E aí eles comentam desse cara aí, que é essa figura que ele encontra esse tomo que fala sobre esses peixes e eles descobrem que... Ele descobre, né? Esse cara descobre que se você começa a comer a carne desses peixes, você meio que ganha vida infinita lá. Você ganha imortalidade quando você começa a se alimentar da carne desses peixes. Mas a
que preço?
Pois é. Não se sabe, né? E tem justamente esse cara que ele desapareceu da cidade. Nunca mais ninguém viu ele, né? Inclusive, posteriormente no jogo, você encontra um cara ali que bate com a descrição e ele tem um pergaminho na mão, na figurinha dele, né? Mas ninguém nunca confirma que é o mesmo cara, meu, que ele é o cara que morava no Pico das Tempestades lá. É, nessa cidade aí você vai ter que fazer umas missõezinhas lá, umas quests pra poder liberar a dinamite e tal, pra poder entrar nesse lugar onde tem esse peixe maldito, que é um peixão gigante lá que fica quebrando teu barco toda hora.
Ah, que gostoso, eu adoro jogo assim, cara.
Esse peixão, é muito chato esse peixão, velho.
Sempre tem essa, uma mecânica dessa, né, em jogo de pescaria ou jogo que tem a ver com o oceano, sempre tem um bicho que quebra teu barco, cara. Porra, aquele raft tem um tubarão que não para de comer os pedaços do teu barco, tá ligado?
É, tem que ficar cutucando ele, porra, com a madeira.
É, sempre dá uma cutucada nos olhos dele pra ver se ele para.
Se você faz as missões ali, você vai conseguir entrar no lugar pra poder dragar a caixa de música, que é um dos primeiros itens que você vai recuperar lá pro colecionador, né?
Ah, é. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não lembro. Tem uma hora que você acha um anel dourado. Só que o anel também é uma das relíquias, né? Mas, tipo, você acha o anel antes do colecionador falar pra você que você deve encontrar um anel. E aí você pode vender o anel.
E aí, eu não sei.
Cara, eu vou dar uma olhada nessa parte, porque você pode vender esse anel logo. É antes de você encontrar o colecionador, assim. Não faça cara.
Eu acho que não dá, porque as relíquias... Se não me engano, as relíquias nem ficam no teu inventário. Eu acho que quando você pega uma relíquia, ela fica tipo, ah, agora você tem a relíquia. Vai lá na missão pra continuar ela.
É, tem uma hora que você encontra, eu não lembro no que é, acho que é um peixe. É um peixe que você pega, tipo, ah, é o peixe prêmio lá, não sei o que. É, você tá pescando e, tipo, você pega um monte de peixe igual, assim, e um deles é dourado.
Aham. Uhum.
Aí vem um anel junto com ele. E aí você pode vender esse anel.
É, então, é que você pode pegar vários tesouros ao longo do jogo, né? Você pode pegar vários anéis. Mas esses itens de missão mesmo, se não me engano, eles nem aparecem dentro do teu inventário do navio lá.
É, porque seria muito sacanagem, né? É, pô, vendi, beleza, nunca mais.
Acabou o jogo, cara. Perdeu, cara. Você não termina o jogo, nunca mais.
tinha algum jogo que tinha isso, cara. Eu não lembro agora de cabeça.
Ah, vários jogos antigamente faziam essa sacanagem aí.
Você tinha começado desde o começo, porque você, pô, perdi o item de.
Não, recentemente, só uma anedota. Eu tava jogando Divinity Original Sin 2. Que me deu vontade de jogar porque eu vi o trailer no Game Awards que vai sair um novo Divinity, que a Larian tá fazendo. E aí me deu vontade de jogar esse Divinity, tava na promoção, comprei ele e tal. E em determinado ponto do jogo lá, você precisa... Você não precisa, né? Mas tem um set muito bom que você pode fazer no jogo lá.
Uhum.
E aí, pra fazer esse set, você precisa de um determinado item lá. E como eu não achei utilidade pra ele inicialmente, eu vendi. Aí eu vendi o item, né, cara? Eu falei, ah, vou vender essa porra aqui, não serve pra nada. E aí, lá depois, sei lá, 20 horas de jogo, eu descobri pra que servia o item.
Que você já não tinha mais e nem como conseguir ele de volta.
Então, você pode comprar de volta. Só que você precisa descobrir pra quem você vendeu.
Nossa, que legal.
E nesse jogo você pode vender os seus itens pra basicamente todos os NPCs do jogo.
Caramba, cara.
Aí eu olhei assim, eu falei, eu acho que eu vou ficar sem esse set. Eu não vou pegar essa porra não, velho.
Pra adivinhar pra quem você vendeu, é foda.
Não, não tem como, cara. Depois de quase 20 horas de jogo, eu falei, não vou voltar nessa merda aqui, perguntar pra todo mundo.
Ah, não, é muita sacanagem, entendeu? Tipo, pô, você poder vender o item que... Ah, tudo bem, teoricamente é um item que você usaria pra dar um... Fazer um... alguma coisa. Mas, porra...
Ah, cara, é tanto item nesse jogo, cara. Ele é tanto item, tanto item. Cara, teu inventário vira uma coisa ridícula, assim, cara. Tem milhares de itens no inventário.
Uhum.
Eu já não tava aguentando de organizar aquela porra. Eu falei, vou vender tudo essa merda aqui, cara. E aí vendi o item da missão junto.
Legal, legal isso.
Muito bom. É, mas voltando lá pro jogo, lá, voltando pro Dread, depois que você faz essa missão aí, você entrega a caixa de música, aí acho que é nesse momento que você vai ganhar o poder do turbo fantasmagórico lá pro seu barco.
Uhum.
E aí ele vai te dizer a localização do próximo item, que vai ser na Bacia Estelar.
Aí eu não cheguei ainda.
É, esse daí fica a sudeste da medula, né?
Uhum.
Você tem essa bacia estelar, na verdade, ela era pra ser um resort. Inclusive, tem os bangalozinhos lá, que ele acabou sendo abandonado porque acabou caindo um meteoro na bacia estelar.
Caraca.
Então, essa parte é boa, cara, porque tem literalmente um buracão, assim, no meio da bacia. Uhum. E lá embaixo tem, tipo, um Cthulhu, assim, um Kraken. Você passa por cima, assim, ele mete o tentáculo em você e te mata.
Pô, agora me deu uma ideia. Eu tenho que continuar esse jogo.
E aí, conforme você vai conversando com as pessoas que tem ali, você vai fazendo algumas side quests ali e você vai descobrir o seguinte. Primeiramente, você achava que esse buraco que tá ali, esse tentáculo, quebrou essa parte do oceano e essa criatura se libertou. E estava, tipo, em algum momento ali, essa criatura já morava ali e ela foi libertada por causa do meteoro. Mas, posteriormente, você acaba percebendo que, na verdade... Talvez essa criatura tenha vindo com o meteoro.
Lovecraft, né, cara? Lovecraft é mais ou menos por aí a pegada.
E nesse lugar você vai encontrar a pesquisadora, que é uma outra personagem que vai te dar umas missões ali pra você poder justamente dragar onde tem esse peixe ali. Esse peixe não, esse monstro ali. E você vai ter que fazer umas missões pra ela pra poder construir um equipamento de pesquisa lá que vai meio que distrair o bicho enquanto você vai poder dragar dentro dessa cratera lá. E nessa cratera você vai pegar a aliança, que é o anel lá que
é o... Ah, tá, não, então é outra pegada o anel. Entendi, é porque eu realmente fiquei meio assim de poder vender aquele anel, entendeu?
Não, esses itens de missão mesmo, eu acho que não tem como você vender. Eu acho que é impossível.
Ah, então beleza. Já fico mais tranquilo.
Nessa área ali tem uma missão. Inclusive você tem que resgatar um cachorro ali. Você pode resgatar esse cachorro, mas é side quest. Você acaba colocando ele no seu barco, mas como você não quer dor de cabeça, você pode dar ele pro pesquisador.
Essa parte vai ser meio contraditória, né?
Pra você.
Não, eu vou falar pra você que eu também provavelmente não pegaria.
Eu peguei pra salvar ele, mas daí você deixa
até o pesquisador. Você salva, né? Porque, pô, você não quer maldade com o bichinho também. Mas eu não sou aquele cara que cuida. Então eu prefiro achar um lar.
Exatamente.
Assim, jogo de pés geralmente é aquele sempre aquela mesmice, né? Mas esse é legal porque ele tenta colocar algo sobrenatural junto com o jogo.
É porque
assim,
tem as aparições, né? Tem.
Então ele mistura, ele cria uma história ali em volta do negócio.
Isso. Se você anda à noite nessa região da Bacia Estelar, você consegue ver, pô, ao longe, assim, uma espécie de um cruzeiro.
Que não existe.
Se você chegar perto, ele não existe. Mas tem um pouquinho da história desse cruzeiro, que esse cruzeiro foi um dos cruzeiros que foi pra lá e afundou.
Uhum.
E só.
Isso. É só mas isso. Mas não tem nenhuma relíquia dentro dele, nem
não
nada.
Tem, porque ele aparece em vários lugares diferentes. Enquanto você tá navegando de madrugada, você vê ele ao longe, aí você tipo, vou perseguir esse cruzeiro aqui.
Uhum.
Aí você vê ele.
É verdade, até uma coisa que a gente acabou não falando é que tem a luneta, né?
A luneta é uma ferramenta importantíssima.
Então você pode pegar a luneta e observar o oceano e as cidades ao longe.
Inclusive,
isso desde o começo você tem ela.
Inclusive, ela é uma ferramenta extremamente importante se você quer platinar o jogo, porque quando você olha pra um ponto onde tem peixe, com a luneta, ele vai dizer pra você qual que é o peixe que tem lá.
Isso é maravilhoso, isso daí eu não tentei.
Você quer saber, eu preciso pegar esse peixe em específico aqui. E aí, se você coloca a luneta e tem um ponto de interrogação, você sabe que você não tem esse peixe ainda. Você tem que pescar ele.
Porque quando eu fui pegar o linguado, eu falei, cara, isso aqui. Daí eu olhava os peixes se movendo embaixo da água, eu falei, isso aqui eu acho que parece um linguado, vou tentar. E aí realmente tava o linguado lá, mas usando toda a minha enciclopédia, minha, do Guilherme, sobre peixes, que ela é muito, mas muito curta. Porque cara, eu não conheço nada de peixe. Eu sei o que é um peixe palhaço, por causa do Nemo, entendeu?
Só.
E é aí, acabou-se.
E é o que eu tenho aqui.
E é o que eu consigo.
Eu só conheço sushi, sashimi. Na Bacia Estelar ali, acho que de coisa interessante mesmo, ali é só a história da irmã gêmea ali, da pesquisadora.
Uhum.
E ela comenta que ela tá procurando a irmã dela. Na verdade, ela não comenta isso. Ela tinha uma irmã gêmea, e essa irmã gêmea, ela ainda recebe cartas da irmã gêmea dela.
Uhum.
Mas você vai descobrir depois que a irmã gêmea dela já tá morta.
Aí a gente vai lá pra Dead Letter.
Exato, a gente já falou disso antes.
Engraçado. É verdade, o podcast anterior, não perca.
Volte
lá e assista.
Engraçado como a gente fica no loop infinito, né?
Pois é, sempre chega em algum lugar que, na verdade, a gente já tinha ido antes.
Ninguém cria nada, né? Só copia.
Como é que pode?
Maravilha. E recuperando a aliança e você levando ela lá pro colecionador, você vai ganhar uma habilidade nova, que é a habilidade de banir criaturas.
Isso parece interessante.
Porque quando você tá muito loucaço ali de drogas, você vai começar a aparecer muita aparição. Vai aparecer um monte de bicho, tentáculo do oceano, e uns furacão diabólico, um monte de criatura querendo comer o seu barco, né? E essa é a habilidade que você pode usar pra espantar essas coisas.
É tipo um remédio.
Você usa assim, ele meio que liga um farol em cima do barco, assim, e ele expulsa essas criaturas. É uma coisa que é legal, que na verdade é uma coisa que é meio estranha, na verdade, que não tem meio que explicação, é justamente as habilidades do pescador que você vai desbloqueando. São todas habilidades meio. É meio fantasmagórico, né? Meio sobrenatural as coisas que você vai pegando. Só que
banir criatura, habilidade. Tipo, não é uma habilidade envolvida a pesca, né?
Então, só que aí que tá, né? Será que é mesmo habilidade ou será que é tudo da cabeça do pescador? Não dá pra saber.
Fica aí uma questão, né?
Por exemplo, a habilidade que você vai pegar depois dessa, se não me engano, é a habilidade de teleportar de volta pra Pedra da Ilha Negra. Pra Ilha da Pedra Negra.
Também não é uma habilidade relacionada à pesca, né?
É, mas é uma habilidade que o cara pode simplesmente estar num transe ali, foi navegando até lá e chegou lá e ele, opa, teleportei.
É, não, sim, mas tipo assim, não tem a ver com pesca.
É, tipo teleporte com vodka. o cara desligou, quando ligou ele tava outro
quando
lugar.
Ligou tava na cama, né, dormindo, ah, só pode ser. Realmente, é, mas tipo, na pesca, tipo, não tem, né, não é uma habilidade tipo, ah, sei lá, molinete mais 10, tá ligado?
Não. As habilidades de pesca mesmo é tudo relacionado a upgrades que você faz no teu barco.
Sim.
Ou você vai pegar equipamentos novos, né? Que são tipo as varas ou os covos que você vai poder liberar, ou a rede de pesca que você vai liberar depois também. E é muito útil para fazer dinheiro. A próxima área que você vai ter que ir agora é pra buscar o colar. Depois que você comenta, você pega a sua nova habilidade lá com o colecionador, ele vai te apontar a direção da nova relíquia, que é o colar que fica no pântano retorcido. Aí nesse pântano retorcido você vai encontrar um cara lá, que é um NPC, que é um aviador. E ele é o último sobrevivente de um esquadrão. E ele é um esquadrão de esquadrilha aérea, né?
Uhum.
E aí a esquadrilha dele cai lá e ele é o último sobrevivente. Só que nesse pântano, ele tá cheio de criaturas lá, meio... Você não sabe exatamente, você não consegue ver essas criaturas em ponto nenhum, assim. Pode até ser uma coisa da cabeça do aviador lá. Mas ele te dá essa missão de você poder recuperar algumas peças ali, alguns equipamentos, pra ele poder fazer uma arma, que é um morteiro lá, pra ele poder matar essas criaturas aí, que era ele chama de Mind Suckers, né?
Pois é, um nome meio zoado, né? Tipo, jogador de mente.
Cara, é muito Lovecraft isso.
Devorador de mente, do D&D também.
É, cara, esse negócio é muito coisa de Lovecraft. Inclusive, não sei a quantos peixes retorcidos você chegou a pegar. Mas muitos dos peixes retorcidos, eles têm referências em Lovecraft.
Uhum.
Tem um peixe lá que você pega e ele tem um void dentro dele, assim, que se você olha muito, o abismo olha pra você.
Ah, sim, se você olhar demais pro abismo...
Na verdade, se você olha demais pro abismo...
Ele vai achar que você quer dar o cu
pra ele. É, vai comer o seu cu. É, exatamente. Tem muito peixe interessante, e aí na descrição dos peixes lá, ele conta a historinha lá do... Tipo, esse peixe aqui, ele é um... Tem um que eu acho que é um que eu gosto, que é o peixe-lua, né? Peixe-lua. Aquele peixe que com cara de ser humano, tá ligado?
Com cara de ser humano? Não, aquele lá é o blob, não é?
Ah, desculpa, eu confundi. Aquele é um peixe que ele é bem
peixe
grandão.
Parece um queijo, assim.
É, ele é bem grandão.
Uhum.
E aí, a versão retorcida dele, ele inverte a cara dele e vai pra bunda, assim, e ele vira uma carona, assim.
Caralho, achei que a cara dele ia pra bunda e ele vira uma bundona.
A bunda dele virou uma bundinha, na verdade.
Tá, entendi. Caraca, que zoado.
E aí, fazendo essa missão aí, pegando essas peças, você vai fazer mais uma missão lá com o aviador. E como recompensa por isso, né, ele vai te dar o colar. Que é mais uma das relíquias que você tem que entregar lá pro colecionador.
E daí do colecionador tem recompensa.
É, o colecionador ele vai te dar mais uma habilidade agora. Que essa é a habilidade mais útil pra você que quer platinar. Que é uma habilidade que... Meio que você captura todos os peixes que tem no cardume de uma vez só.
Porra, isso é bom, hein?
Não, essa é maravilhosa, só que tem um probleminha. Você com certeza vai pegar um peixe retorcido, né? O que é bom, na verdade, isso. Mas sempre vai vir uma doencinha.
Ai, que gostoso.
Vem uma espécie de uma doença que vai se espalhando dentro do seu barco.
Uhum.
E aí, conforme você vai navegando, ele vai dando um aviso, assim, dele... Dá um aviso lá, alguma coisa rasteja no seu porão.
Isso aí, a Jenny pegou o jogo no começo, cara.
É, então, isso pode acontecer normalmente, tipo, você pode pegar essa doencinha aí normalmente só jogando, mas quando você usa essa habilidade, é quase certeza que vai aparecer essa porcaria no teu porão.
Pois é, ela falou até pra mim, ela tava jogando aí, pô, alguma coisa rastejou no meu barco. Eu falei, cara, eu não peguei isso, não sei o que é.
Então,
e ela, tipo, 5 minutos de jogo, o bagulho tava rastejando.
Então você deu um azar do caralho, então, porque é muito difícil de pegar isso no começo. Você vai pegar isso mais depois que você pega essa habilidade.
Caraca.
E aí você vai começar a ter essas mensagens ali. E ela vai apodrecer muito rápido a sua carne. Você vai ter muito peixe podre apodrecendo e no fim do dia você só fica com um montoeiro de bosta.
Que merda!
Você perde todos os peixes. Se você deixar ele, ele se espalha por todos os peixes da sua carga e você perde tudo.
Ah, porra, daí é foda também. Que habilidade de bosta!
Na verdade é muito bom, porque você vai... Por exemplo, você quer pegar um determinado peixe.
Sim.
Você vai rapidão lá, pega o peixe e já vai pro mercador. Porque você bem que enche o barco... Sei lá, 10 segundos você já pegou, já tá voltando pro mercador.
É, mas tem que vender na velocidade da luz, né?
Não precisa ser tão rápido assim. Dá pra você ficar um dia, quase 2 dias com o negócio ali, antes dele apodrecer.
Não, aí sim.
Não, não é um negócio que dá uma... Não tem nada nesse jogo que é atrito assim tão grande.
A entrega do prefeito lá pra medula menor é...
Ah, eu não achei nada muito difícil.
Não, assim. Eu peguei a entrega e fui. E aí entreguei, beleza, peguei meu pagamento e fechou, tá ligado? Agora, um dos caras que eu vi jogando a gameplay, cara, o cara pegou a entrega, foi, aí parou num cardume, pescou os peixes e foi entregar.
Chegou lá,
foi o suficiente pro cara falar, não, isso aqui tá fedendo, tá ligado? Eu vou pegar e você não vai ganhar porra nenhuma. Eu falei, porra!
Vacilou, mano. Você é pescador, vai ficar dormindo aí, cara?
Não, ele tava pescando, fazendo o que o nome dele diz,
pescador. Mas seu trabalho era entregar, cara, não era pescar.
Então, ele não é entregador, ele é pescador.
Mas ele foi contratado pra quê? Pra entregar uma carga, não pra pescar. No meio do caminho.
É, isso é verdade. Ele fez algo diferente daquilo que ele tinha sido
contratado. Imagina, você chama o Uber aqui pra ir pro shopping, aí o cara para na metade do caminho pra pescar.
Não, calma.
Esquece essa parte aí, vamos pular essa aí. aí entregando o colar lá pra ele, você vai ganhar esse novo poder aí pra capturar os cardumes corrompidos. E você vai ser direcionado aí pra última área do jogo, que é a Espinha do Diabo, que fica a noroeste da medula. E essa é a parte mais... Esse é o lugarzinho mais filho da puta do jogo. Que tem umas piranhas que ficam perseguindo teu barco o tempo todo.
E danificam.
Danifica. Ah. Inclusive, eles conseguem morder sempre em cima do maior motor que você tem. Aí você fica um por hora.
Ah, que bom.
É, ó. Nesse lugar aí você vai encontrar o fanático lá que eu tinha comentado antes.
Uhum.
Que é justamente aquele cara que tá com um pergaminho na mão lá.
Ah, tá.
Que é muito provavelmente aquele baleeiro
que
eu comentei antes lá.
Uhum.
E ele vai te dar uma missão ali que ele tá pedindo pra você 3 peixes mutantes ali. E ele quer que você sacrifique esses 3 peixes em 3 santuários diferentes. Pra você poder coletar um negócio lá que ele quer, que é uma Chamas Insondáveis.
Chamas Insondáveis, o nome é bonito, o nome é bacana.
É. Ah, esse aqui é interessante. Se você olha a imagenzinha do cara... Enquanto ele tá falando com você, você vai perceber que ele tem escamas no corpo dele.
É um tritão?
É uma coisa muito Lovecraft isso. Quando as pessoas começam a ser influenciadas pelas criaturas, né?
Sim.
Elas começam a ter essas transformações animalescas, muito parecido com peixe. Não,
isso é verdade. Tem uma série de Lovecraft, de livros ali, que ele tem alguns contos dele que ele fala sobre isso.
Ah, tem muita coisa de Lovecraft que ou tem pessoa molusco, ou tem pessoa com cara de peixe.
Pra você que nunca leu Lovecraft, ou talvez tenha, sei lá, assistido Piratas do Caribe, é tipo a maldição do...
Pérola
maldição
Negra.
Não, não é a maldição do Pérola Negra, é o Baú da Morte, né? Do David Jones.
David Jones. Ah, mas o David Jones faz vídeo no YouTube. Sacrificado lá os peixes, lá, entrega as chamas pro fanático e ele vai te dar como recompensa o relógio de bolso. E é mais uma das relíquias.
Não, não é a última.
Eu acho que é a última relíquia. Porque... É a última relíquia, né?
Sim.
E entrega essa daí, você vai ganhar mais uma habilidade que eu não coloquei aqui, não sei porquê. Eu acho que agora você ganha...
Não é agora o turbo?
O turbo é a primeira que você ganha.
Ah, não, o turbo é verdade.
É o turbo, daí você vai ganhar depois a habilidade de teleporte, aí você ganha a habilidade de Vanir, aí a habilidade de fazer a pesca...
De cardumes.
E a última habilidade não existe.
Eu não sei, não cheguei nela ainda.
Agora, não lembro, agora não, realmente não lembro qual que é. Mas enfim, você vai ganhar o relógio de bolso, vai entregar lá pro colecionador lá. E aí que você vai ser... Vai ter a revelação, né? O plot twist da história. É que quando você chega lá pra entregar isso pro colecionador, o seu personagem ali fica com a pistola com o colecionador e ele vai pra dar um murro na cara dele e percebe que na verdade era um espelho. E aí que você entende que nunca teve o colecionador. Sempre você mesmo. Sempre o pescador falando com ele sozinho ali.
Pouco louco.
É, muito louco, né? Muito louco. E ao longo do jogo, você vai pegar várias cartas, vários... Tem cartas em garrafas que você vai pegar também dentro de dragas. Tem livros que você vai ler ao longo do jogo. E tem uma historinha que você lê ali, que vai ser entregue dessa forma pro jogador, né?
Uhum.
E é justamente a história dessa mulher, da Julie.
Sim.
Assim, só pra resumir bem, assim, porque é bastante documento que ele coloca lá.
Uhum.
Mas ela começa em 1926. Esse é um dos primeiros documentos que você vai encontrar. E ele fala sobre o recibo de uma joalheria. Tá assinado pra J, minha estrela. Que justamente é uma das relíquias que você encontra.
Sim, colar.
Isso. Em 1927 vai ter outro que é, ele fala sobre um anel. De um anel de noivado. E ele fala sobre essa mulher aí que ele vai estar... Ele tá noivando, ele vai casar e tal, né? Uhum. E nesse mesmo ano, em julho, ele comenta sobre um testamento que a sogra dele deixou pra mulher dele.
Sim.
Que, tipo, a mãe dele morreu e aí ele deixou um relógio de bolso pra... Como é que é o...
Júlio? Não.
Não, é que é aí que tá. Ele casou com essa mulher.
Sim.
Aí a minha mãe... É a sogra...
Sogra.
É a sogra.
É a sogra. Ah, tá. Beleza.
É, não, é que eu tava pensando... É porque é sempre difícil esse negócio de casado e de...
Ah, sim,
de, tipo, relações de família. E aí a sogra deixa esse relógio de bolso pra ela meio que como uma alfinetada. Porque, de acordo com a sogra, ela é uma mulher que não cumpria com horários. Então ela fala assim, então toma aqui esse relógio pra você parar de se atrasar, ó.
É, eu sei como funciona isso.
É, então, é uma alfinetada que ela deu, né? É, em agosto de 1927 vai ter a lua de mel dos dois e ele vai acabar renomeando o barco dele pra Júlia, que é o nome da mulher dele.
Uhum.
É, logo depois, nesse mesmo ano aí, ele faz uma espécie de... ele faz um ritual, assim, meio que um negócio de... Como é que fala? É tipo superstição, assim, que ele faz meio que no batismo do barco lá.
Ah, tá.
Ele tem...
Uma crença.
É, ele tem meio que uma crença, assim, que tipo, se você não fizer as coisas assim, você vai ter muito azar depois com o pescador.
Sim, né? Tipo, barco sem nome dá azar.
É tipo isso, assim. E só que uma das coisas que ele deveria ter feito nesse batismo é se livrar de todas as coisas que tinha no barco depois que ele comprou. Então ele tinha que ter jogado tudo fora pra daí essa, tipo, sabe, ter validade ali, esse ritual que ele fez lá.
Isso de acordo com a superstição dele.
Isso de acordo com a superstição dele. Só que a Julie, ela não joga fora um chaveiro que ela tinha guardado. Ele acaba batendo o barco logo depois que eles fizeram esse batismo aí. E ele acreditava que isso foi azar porque ele não fez o batismo corretamente.
É, quando é crença não adianta, né, cara?
Em setembro de 1927, ele instala um equipamento de dragagem no barco dele.
Uhum.
Ele sempre sai pra fazer essa...
Cansei disso aqui, tá ligado?
Eu tô saindo fora, tô vazando, cara. Ele sempre ia em viagens com a equipe dele pra pescar e tal. E aí ele equipa esse equipamento de dragagem aí. E só que aí que tá, ele ficava muito tempo fora. E a Julie, ela ficava muito sozinha, né? Ela acabou convencendo ele, eventualmente, a ir nessa missão de recuperar lá uma determinada carga lá. E nessa carga eles encontram uma caixa misteriosa, que foi justamente nessa viagem que ele acabou convencendo, que ela acabou convencendo ele a levar ela junto, né? Quando ele abre essa carga, ele não relata, não tem nesses documentos exatamente o que acontece e tal, mas as coisas começam a ficar muito estranhas, né, cara? Ele começa a virar uma outra pessoa depois que ele recupera essa carga aí, e nesses documentos mesmo não diz exatamente o que é essa carga.
Uhum.
Ele vai dizer isso aí mais pra frente, né, que era justamente o que foi recuperado do... Nessa carga era o livro das profundezas, que era aquele livro que ele aparece lá quando fala com você.
Ah, do colecionador.
É, lá. O colecionador, sim. Que é aquele livro diabólico.
Uhum.
Outra coisa que eles comentam ali, que quem tava junto nessa missão, né, tipo, era a Júlia, mas o prefeito antigo de Medula Maior também tava nessa missão. Não aquele prefeito que você encontra primeiramente.
Sim.
Mas um outro prefeito, que ele tá em uma das ilhas. Você pode encontrar ele depois ali, que... Ele é tipo um maluco, um mendigo, assim, que você encontra qualquer, assim, numa das ilhas, e ele enlouqueceu nesse dia.
Também, né? Vai esperar o quê, cara?
Então, ele acabou enlouquecendo nesse dia aí, e você pode encontrar com ele, e é ele que vai entregar muito dessa lore aí, desse dia que aconteceu isso.
Uhum.
Quando ele recupera...
É, o cara que viveu, né?
É, exatamente. Até a Julie e o prefeito, eles pedem pra ele jogar fora esse livro, e ele se recusa, porque no que tá relatado ali nos documentos, ele fala que quando ele pega o livro, ele meio que já fica possuído, assim. Os olhos dele ficam negros, e ele já não responde mais o que as pessoas estão falando com ele, e vai aparecer uma criatura aí, e é uma criatura que... Literalmente ela destrói o barco, e nesse momento o prefeito, que é o ex-prefeito lá, ele vai cair no mar, ele vai se salvar, mas a Julie é pega por essa criatura e ela morre, né?
É, aí é foda. E aí que nasce o colecionador.
E aí que começa a situação, né? Porque o... você continua com esse livro, você não se livra dele em nenhum momento. Só que você perde as memórias de todos esses acontecimentos, você acaba se esquecendo. Esse seria o ponto de começo do jogo, que é quando você começa, você tá com seu barco e vai lá pra Medula Maior pra conseguir um emprego de pescador. Só que você acaba... Você
já pirou o suficiente.
É, você já tá maluco nesse ponto aí. Você já não sabe quem você é de verdade.
É que é bem, bem doideira, né? É tipo... aqui é Lovecraft, né, cara? Lovecraft tem muito desse negócio de livro...
É, inclusive o livro aqui é muito Necronomicon, né?
É, tipo, Uma Noite Alucinante, né?
É, Araxes...
Aí começa a sair os bichos do porão.
E, inclusive, essa criatura que ataca lá e mata a Julie, eles chamam de Leviatã, né? Que é um bicho lá, uma baleia cabulosa lá.
Ah, o Leviatã, ele tem várias descrições, né?
É, no jogo, diferentes. No jogo ali eles descrevem como se fosse uma baleia mesmo.
Zelda, Skyward Sword, aí você lembra que tem uma baleia que voa nos céus.
Sim.
É um Leviatã.
Eu não sei qual que é esse jogo aí, Skyward Sword.
Não conhece? Não tô falando. Então lá tem aquela baleia, um Leviatã.
E aí a gente começa a caminhar já pro final do jogo, né? Se você quiser simplesmente zerar o jogo agora, você já pode zerar. Você tem duas opções de finais aqui. É, o final que eu fiz inicialmente foi o final ruim, que eu considero o final bom. Em uma das cartas que você recupera lá, ela fala lá, jogue-me de volta, né?
Uhum.
E aí você tem que pegar todos aqueles itens que você recuperou e jogar de volta no oceano, no lugar onde aconteceu aquele evento, a primeira vez, né, que você recuperou o livro.
Sim.
Você tem duas opções aqui. Você pode pegar todos os itens que você pegou no jogo e jogar ele no oceano, e você estaria ressuscitando a Julie de volta.
Uhum.
Só que, em compensação, você vai estar ressuscitando também e libertando o Cthulhu, que é uma criatura diabólica, sim, gigantesca.
É o final do mundo.
É
o fim do mundo inteiro.
Se você viu o final do jogo, é o fim do mundo, porque é uma criatura do tamanho de um planeta, assim, saindo do oceano.
Então...
Ou... Você pode jogar...
Eu gostei do tópico aqui.
Qual que é o tópico?
Preferido do narrador.
Exatamente. É o meu preferido esse aí. É, pô, esse é o melhor final, cara. Não tem como. É o final que você ressuscita a amada e libera o mal na Terra, cara.
E vai ser feliz,
ou seja, não mudou nada. Não continua a mesma coisa.
Muito bom, cara.
E tem
o final bom.
E tem o final bom, teoricamente, né, que você conversa com a faroleira e ela vai te dar uma recomendação. Fala, olha, você não pode fazer isso. Você tem que, na verdade, jogar o livro de volta pro oceano.
Uhum.
Você pode voltar lá no lugar onde você estaria jogando as coisas de volta, né? E em vez de jogar as coisas, você joga o livro no oceano.
Uhum.
E aí vai aparecer essa criatura de novo, que é o Leviatã.
Uhum.
E, na verdade, aí se revela como um guardião do livro, não como uma criatura má, né? Porque quando você recupera o livro, ele tá tentando só guardar de volta.
Sim.
Tava só selando o mal no fundo do oceano.
E a Julie tava no meio.
É, e aí no fim do dia ela foi morta.
Uhum.
Mas o que acontece é que você e o seu barco é engolido pelo Leviatã e fim do jogo, né?
Pô, mas realmente, esse devia ser o final ruim, né?
Esse é o final péssimo.
É, pois é, ele pô, é considerado final bom.
Todo mundo morre, cara. Só salva a humanidade, não serve pra nada.
Caramba, é sacanagem, mas enfim.
Enfim, chegamos à conclusão aqui do jogo.
E aí, e agora? Aquela parte de nota.
Eu gosto desse jogo, assim. Eu acho que ele é um bom jogo. Eu queria um jogo bem, bem, sabe, cozy game.
Sim.
Um joguinho assim que você não para, assim. Você fala, ah, vou jogar esse jogo aqui mesmo e quero ver toda a história que tem nesse jogo. Só que quando eu fui jogar, eu não esperava nada. E aí tinha uma história no jogo. E era uma história muito boa. E por isso eu acho que ele merece um 7. A experiência foi boa, apesar do jogo não ter sido incrível, ele me surpreendeu.
É, eu assim, eu não sei nem se eu tenho direito de dar uma nota, porque eu não terminei o jogo, né?
Nossa,
mas eu vi muito jogou, do jogo. Né? E assim, pô, levando em consideração tudo, né? Gráfico. Não é o gráfico excepcional. Bem, não tô falando de realismo aqui, né?
É aquela história que eu sempre comento aqui. A gente não pode nunca se prender a questões artísticas do jogo, né?
Sim.
Porque a nota que eu... Pelo menos quando eu vou dar uma nota, eu dou uma nota baseado na experiência que eu tive.
É, então, e assim, eu acho que, pô, levando em consideração que é um jogo de pesca, a gente não pode esquecer isso, é um jogo de pesca.
Então, só que é um jogo que surpreende.
Pois é, na minha opinião, ele é o melhor jogo de pesca que tem.
É, eu também concordo.
Eu não tô falando de simulador de pesca, eu tô falando, é um jogo de pesca e, pô, de repente se encontra uma história.
Não, e é uma história que, assim, ela é baseada num dos livros que... Num dos livros, não, né? Porque são vários contos, né?
Sim.
Mas um dos escritores que eu mais gosto é o Lovecraft. E ver isso num jogo de pesca, adaptado pra um jogo de pesca, é muito surpreendente.
Não, é muito legal, é muito legal. Eu assim, levando em consideração a história e tal, até a parte gráfica ali, um pouquinho, pá, parte artística, eu daria um 8, assim, acho um jogo bem legal. Achei um jogo bem, bem bacana.
Não, esse jogo é bom, assim, é um... E agora que nem você falou, tem pro celular também, cara. Pô, esse jogo pro celular é perfeito.
Pois é. É bacana, é um jogo que passa o tempo e é um jogo interessante de ser jogado.
E é gostoso de jogar. Os minigames, por mais simples que sejam, eles são gostosos de jogar, né? Não é um negócio que é maçante.
Não, não é um negócio que te estressa, sabe? Tem jogo que estressa, esse daí não. Esse daí
e assim, eu terminei esse jogo, pelo menos pelo que eu me lembro lá no meu... Pelo que eu vi lá no PlayStation, lá, quando eu fui rejogar agora pra pegar a platina, ele tava com 12 horas.
Uhum.
Então, tipo, em 12 horas eu já tinha terminado o jogo. Basicamente já tinha feito tudo. E aí eu peguei e joguei mais 2 horas pra terminar a pegar a platina.
Uhum.
Ou seja,
não é um jogo longo
em pra 14 caramba. Horas eu tinha feito 100% do jogo. O que é maravilhoso, porque hoje em dia não tem tempo pra jogar jogo comprido.
É, no celular a única coisa que incomoda um pouco é a questão de gerar os peixes pra você colocar no inventário.
Ah, eu não gosto de jogar no celular.
Isso, porque... essa é uma parte que fica meio chato. Mas no console acho que é muito mais fácil, né? RT, LT e
tal. Ah, é muito mais agradável jogar no console do que jogar no celular.
É, então, jogabilidade no celular é mais ou menos. Mas a história continua sendo a mesma, então é um jogo muito bom.
E você, Jenny? O que você achou do jogo?
Eu não joguei o jogo inteiro. Aí, que nem o Gui falou ali, tive a sorte de pegar a doença já no começo.
Caraca.
Mas eu achei ele bem interessante. Eu, no começo ali já, eu meti o louco e saí no meio da noite pra ver o que ia dar, tá ligado? Peguei uma chuva do cacete, uma neblina fodida. Mas assim, e aí você começa a não enxergar nada. Bati o meu barco, tive que fazer um reparo. Mas eu achei bacana porque você não tem uma linha, né, de tempo pra seguir. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você tá aberto a fazer o que você, né, o mapa aberto, o que você quer
fazer.
É, tipo, você não tem, ah, não, você precisa fazer isso pra daí você liberar e não sei o quê. Então, eu gostei bastante, assim, eu, no começo até aprender a mecânica ali pra direcionar o barco, eu confesso que eu me senti meio idiota, porque o barco não ia, tá ligado? Mas por que que não tá indo? Eu queria ir pra frente, ia pra direita ou então pra esquerda. Eu gostei realmente, eu achei que pra você, pra ser um jogo de celular e que nem a gente tava, vocês estavam comentando, né? Por ser um jogo de pesca, cara, ele, como que a gente fala? Ele supera as expectativas. Mas eu achei que ele superou as expectativas, gostei bastante do jogo.
Então, tá bom, então, qual que é a nota? Quer dar uma nota?
Eu daria um 7,5, só pelo que eu falei ali do começo da questão da jogabilidade dele no celular. Talvez se eu tivesse jogado no console fosse mais fácil.
É, eu joguei, eu até baixei no meu celular, mas eu falei, eu não vou jogar esse jogo de novo inteiro, não tenho nem tempo pra isso. Mas no console ele é muito bom, funciona muito bem, flui muito bem ali os comandos e não tive nenhum problema com ele no videogame. É o que eu falei, cara, assim, ele é um jogo que é um jogo cozy game, jogo simples, não tem nada demais, mas surpreende porque ele tem uma história que ele não deveria ter, talvez, né?
É, o que você não espera, na verdade.
Você, né, não espera que tenha uma história boa, e ele tem uma história boa nele ali. É, mais alguma coisa que você queira falar? Aproveita aí antes que acabe a bateria.
Não, era isso. Acredito que vocês já falaram, já explicaram o jogo, eu vim aqui só pra dar a minha opinião.
Então, tá bom. Bom, então, acho que é isso, então, né?
Eu acho que ficamos por aqui com o Dredd.
Vamos encerrando por hoje aqui. Esse é o fim da 8ª edição do Pauta Vinda. E eu sou o Renan.
Guilherme.
Jennifer.
E até a próxima.